Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Está feliz hoje? Trago um abraço para os irmãos da nossa igreja lá em Niterói. E também uma palavra de desejo de bênção de Deus em favor dos irmãos em função do aniversário da igreja. Que Deus possa abençoar ricamente os irmãos na sua caminhada aqui nessa cidade, no testemunho do Evangelho de Jesus, nos atos de bondade que os irmãos têm praticado a cada dia, que o Senhor seja glorificado através de suas vidas. Nós estamos com o nosso coração aberto hoje para a Palavra de Deus. Você está com o coração aberto para a Palavra de Deus? Hein? Coração aberto? Levante a mão assim. Coração aberto para a Palavra de Deus. A única maneira de uma pessoa sair do templo da mesma forma como entrou, é se ela trancar o coração dela para Deus. Porque se ela entra no santuário com o coração aberto, ela sai diferente. Deus fala o coração dela. A palavra de Deus, simplesmente lida, já fala o coração dela. O louvor, através do louvor, o Espírito Santo fala o coração. As orações, Deus usa as orações para falar o coração. Mas se o coração está trancado, então não tem jeito. Então tem que destrancar o coração, não é isso? Então eu queria que você falasse para o seu irmão do seu lado, assim, ó, destranca o seu coração, por favor, fala com ele. Pode destrancar? Hein? Destranca, destranca o coração, porque Deus fala com o coração destrancado. Vale a pena servir no reino de Deus? Vale a pena fazer coisas que contribuem para o reino de Deus? Eu quero sugerir nesta manhã uma reflexão sobre esse tema. Na sua revista há inclusive um esboço que você pode usar, se desejar acompanhar, preenchendo, etc. Quando o fazer no reino vale a pena. Interessante como que algumas pessoas se envolvem com o trabalho da igreja, em alguns projetos específicos, a realização de um congresso, de um evento, uma cantata, uma audição, enfim, alguma coisa que vai ser pontual, ela se prepara, ensaia. E algumas pessoas, quando termina o projeto, estão tão exaurididas, tão cansadas, falam assim, agora eu quero tirar umas férias, quero ficar um tempo sem fazer nada, não é isso? Vale a pena quando acontece isso? Uma vez eu encontrei um irmão que ele disse, pastor, nos próximos 3 anos o senhor não me convida para fazer nada. O que aconteceu, meu irmão? Olha, eu trabalhei esses anos no Ministério da Família, mas estou tão esgotado, estou tão acabado, eu preciso de 3 anos para me recuperar. Será que valeu a pena? Será que vale a pena a gente trabalhar para Deus, se ao final do trabalho a gente está esgotado de tal forma a não querer mais fazer nada? Outras pessoas trabalham, mas trabalham reclamando dos outros que não trabalham. Já viu assim? Olha, eu estou aqui, mas também podia estar fulano, ciclano, beltrano, né? Fica o tempo todo murmurando, né? Em vez de trabalhar e oferecer o seu serviço para Deus, trabalha reclamando de quem não trabalha. Vale a pena quando é assim? Tem gente que trabalha para fazer o trabalho, mas para fazer uma coisa boa, o que ela estraga não está no gibi. Entende? Ela atropela pessoas, ela machuca pessoas, ela passa por cima, ela, enfim, estraga o trabalho dos outros. Vale a pena, sim? Quando trabalhar para o reino vale a pena? Lendo a palavra de Deus, a gente encontra uma série de ensinamentos que juntos provam para nós que vale a pena trabalhar para Deus. Porém, quando o que eu faço para Deus obedece a alguns padrões, obedece a alguns princípios, e é sobre eles que eu quero refletir com você nesta manhã. Primeira coisa, vale a pena fazer a obra no reino quando o meu fazer reflete com fidelidade o meu melhor. Quando reflete com fidelidade o nosso melhor. Ou seja, eu faço na consciência que estou fazendo o melhor para Deus. Eu gosto muito do texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Faze-o conforme. Deus não pede para você ir além do que você pode, mas apela para que você não fique aquém do que você pode. Conforme, padrão de excelência. É o meu melhor para o Senhor. o melhor do meu conhecimento, o melhor do meu talento, o melhor dos meus dons, o melhor da minha capacidade, o melhor dos meus recursos, o melhor do meu tempo, o melhor da minha influência, o melhor do meu esforço, o melhor da minha vontade, o meu melhor para Deus vale a pena. Porque você vai deitar de noite a sua cabeça no travesseiro e você vai fazer aquela oração e você vai dormir em paz, porque naquele dia você deu o seu melhor para Deus. Você fez o seu melhor para o Senhor. Você não fez melhor do que ele ou do que ela, você não fez mais do que este ou do que aquele, mas você fez o seu melhor. Interessante que há uma tendência em tudo quanto é tipo de organização da gente se comparar com os outros e até competir com os outros. Mas na igreja, no reino de Deus, em nenhuma instância da vida, em especial na igreja, isso não funciona. Quando você compete com os outros, quando você se compara com os outros, isso prejudica o seu foco, isso tira você da sua meta, do seu objetivo. E uma das coisas que o diabo usa para prejudicar a obra da igreja é tirar a pessoa, o crente, do foco, da razão, do propósito para o qual Deus a designou e escolheu. É muito importante que, quando nós servimos ao Senhor, quando nós trabalhamos para o Senhor, nós façamos o nosso melhor. Para isso, eu preciso ter foco. Eu conheci um missionário lá no Nordeste, Dr. Elton Johnson, ele é a terceira geração de missionários americanos no Brasil, um homem de Deus, já está com mais de 80 anos, mas continua fazendo conferências evangelísticas no Brasil inteiro, um homem apaixonado pelo Brasil. E ele disse que ele estava reunido lá nos Estados Unidos, na casa do reitor de uma universidade, e esse reitor tinha no quintal um canil com cães de caça, e especializados e treinados para caçar coelhos do mato. E tinham muitos cães. E ele disse que ele estava conversando ali na mesa, fazendo um lanche, e ouviram um barulho no canil, um barulho muito forte, e eles saíram correndo para ver o que era. Os cães estavam brigando, se mordendo. E havia ali muitos cães, um mordendo o outro, e um já estava sangrando. E o dono daqueles cães imediatamente correu, foi até o fundo do quintal. Ele tinha lá uma gaiola com um coelho do mato. Ele pegou aquele coelho do mato e foi passando na cerca onde os cães estavam, foi até o final e voltou. Daqui a pouco, o primeiro cão sentiu pelo seu faro, ele percebeu que era um coelho do mato, ele levantou então ali o seu nariz, botou para cima e deu aquele latido característico do cão de caça que fareja a presa. E naquele momento ele foi na direção do coelho, do lado de cada cerca, e todos os cães pararam de brigar e todos foram na direção do coelho do mato, porque o propósito deles, o treinamento deles, era caçar coelho do mato. E quando aquele dono lembrou a eles por que eles estavam sendo criados e alimentados ali para caçar coelhos, eles pararam de brigar entre si. Ou seja, quando o propósito, quando o foco foi retomado, acabou o problema entre eles, a briga entre eles. Dar o meu melhor significa não perder o foco, não deixar que nada me tire da direção do meu propósito. Você quer fazer o que melhor do que o outro que veio onde você fez? Está se competindo com ele. Você quer fazer algo que escreva o seu nome na história? A sua meta é, de alguma maneira, se destacar? Ou o seu propósito é dar o seu melhor? Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que vale a pena fazer a obra no reino quando o que eu faço reflete o meu melhor. Senhor, eu estou fazendo o meu melhor. Se é para missões, eu estou dando o meu melhor. Eu estou indo, estou promovendo, eu estou contribuindo, eu estou orando, mas o que eu estou significando para missões é o meu melhor. Se é adoração, é o meu melhor. Se é discipulado, é o meu melhor. Se é comunhão, é o meu melhor. Se é, meus irmãos, a obra de evangelização, é o meu melhor. Se é ministério, se é serviço, é o meu melhor. Eu posso fazer algo melhor. Não precisa ir além, mas, por favor, não fique aquém. Faça o seu melhor. Vale a pena. Segunda proposição é que quando eu sirvo a Deus e quando o meu serviço não se motiva por interesses pessoais, eu estou servindo, mas não olhando para o meu lado, para o que eu posso ganhar com aquele serviço, que vantagem eu posso ter com aquele trabalho, quando o meu trabalho não se motiva por interesses pessoais, vale a pena. Mas quando o meu trabalho na igreja, no reino, é apenas um pretexto para que eu alcance objetivos pessoais, interesses pessoais, então não vale a pena. A palavra de Deus diz assim, em Filipenses 2:3, nada façais por partidarismos ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, nada façais por partidarismo ou vanglória. Não porque eu sou desse grupo e nossos interesses, nossos objetivos, mas porque o reino de Deus está acima de todas as coisas. Não é o que vai ser bom para a minha vida apenas, mas o que vai ser bom para a obra de Deus, o que vai ser melhor para o reino de Deus, o que vai redundar em crescimento, em vitória, em edificação, em amadurecimento para o reino de Deus. Ou seja, os propósitos do reino de Deus estão acima dos meus interesses pessoais. Você pode repetir isso comigo? Os propósitos do reino de Deus estão acima dos meus interesses pessoais. Eu preciso traduzir isto em ações. Aí vale a pena servir ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã, eu quero que você assimile isso. Você não é quem é, não está onde está e não tem o que tem, por acaso. Você é quem é, está onde está e tem o que tem, porque Deus conta com você, sendo quem é, estando onde está e tendo o que tem. Você não é quem é, está onde está e tem o que tem, porque Deus resolveu privilegiar você. Não, você está estrategicamente colocado por Deus numa posição onde os interesses do reino dele vão tramitar por aí, conta com você. Eu me recordo do diálogo da rainha Esther com Mardoqueu, e ele diz assim, olha, abre os olhos, você precisa fazer alguma coisa. Quem sabe não foi para um tempo como este que Deus permitiu que você estivesse aí. Não abra mão disso. Entenda que na sua casa, na sua empresa, na sua vizinhança, seja o que for que você faça, na sua profissão, existe uma missão por detrás da sua ocupação. É o seu trabalho no reino, e os interesses do reino, os propósitos do reino, são servidos por você, e não estão a serviço dos seus interesses pessoais. Vale a pena servir, trabalhar, fazer no reino, quando o que me motiva não são os meus interesses pessoais, mas a obra de Deus. Eu ouvi um testemunho de um missionário que estava lá na Coreia do Sul, estava visitando ali instituições cristãs, eles estavam num leprosário, e eles estavam ali chocados com o que eles estavam vendo, aqueles leprosos reunidos ali, sendo tratados, e todos eles estavam com aquelas máquinas fotográficas, aquelas câmeras poderosas, com zooms muito poderosos, e um daqueles turistas americanos focalizou com a sua máquina a ferida no braço de um leproso. E ele, então, deu um zoom e aproximou muito perto dele aquela ferida. Quando ele viu o estado daquela carne apodrecendo no braço daquele leproso, ele levou um susto. E a máquina caiu da sua mão. E havia uma jovem cristã coreana, com todo carinho, cuidando daquela ferida no braço do leproso. Primeira oportunidade que ele teve, ele se aproximou daquela jovem e falou assim, olha, querida, nem por US$1 milhão... eu colocaria a minha mão naquela ferida que você estava colocando. E a moça falou com ele assim, ah, meu irmão, por US$1 milhão eu também jamais faria isso, mas o amor de Cristo me constrange a fazer. Não é o meu interesse, não é o que é confortável para mim, não é o que eu gosto de fazer, não é o que eu aprecio fazer, não é o que eu faço confortavelmente, mas é o que o reino de Deus pede para que eu faça. Os propósitos do reino de Deus precisam estar sempre acima dos meus interesses pessoais. Quando é assim, vale a pena. Terceira proposição, vale a pena fazer no reino quando a fonte de sustentação do que fazemos é o Senhor Jesus. Eu faço não na minha força, eu faço não na minha capacidade, eu faço no poder de Cristo, na unção de Cristo, com a ajuda de Cristo, sou usado por Cristo. Então, na verdade, é Cristo quem está fazendo através da minha vida. Aí vale a pena. Não pela minha força, não pela minha sabedoria. O texto bíblico em Colossenses 3:17 ensina, e quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, tudo em nome de Jesus, esse nome maravilhoso, esse nome que abre portas, este nome que destranca portões, esse nome que dá acesso, esse nome que vai à frente de nós. E é interessante, é algo maravilhoso quando você está em situações, quando você não pode fazer nada, o seu dinheiro não vale nada, ninguém conhece você, e você menciona o nome de Jesus, e você se escuta, cora na pessoa de Cristo e as portas se abrem. E é maravilhoso isso. Eu estava fazendo um trabalho na República Dominicana e eu fui escalado para uma cidade chamada La Vega. Muito pobre, uma cidade muito humilde mesmo. E tinha ali uma igreja e o pastor, o seminarista que tomava conta daquela igreja, disse: olha, pastor, é muito difícil o evangelho aqui, porque os meios de comunicação são fechados para o evangelho, a gente não consegue ter acesso ao rádio, a gente não consegue colocar um cartaz na rua, é muito complicado. E eu falei com ele assim: vamos lá na rádio, vamos conversar na rádio. Não adianta ir na rádio, não adianta ir. Eu já fui muitas vezes, já ofereci dinheiro, quis comprar um espaço e ninguém... Eu consegui uma oferta dos Estados Unidos, quis comprar um espaço para um programa de rádio. Ninguém dá espaço. Então, mas vamos lá na rádio, vamos lá. E nós chegamos lá na calçada, nós oramos, pedimos: Senhor, eu não posso conseguir esse espaço. O seminarista não pode conseguir esse espaço, o nosso dinheiro não pode conseguir esse espaço, mas se for projeto do Senhor a gente usar o rádio para essa campanha de evangelismo que estão fazendo, abra as portas para nós. E eu fui entrando, conversando com aquele seminarista, ele estava tentando me ensinar um pouco da língua dele, do espanhol, eu estava tentando ensinar um pouco do português, ele estava rindo, porque algumas palavras são semelhantes, mas o significado é completamente diferente. E estava no corredor da rádio, e alguém ouviu eu falando e falou assim: tem brasileiro aqui? Eu falei: tem brasileiro aqui. Aí ele falou: alguém do Brasil. Ele estava ao vivo, no microfone, um programa ao vivo, dizendo assim: tem brasileiro aqui na rádio, tem um brasileiro aqui. Ele não sabia quem eu era. Ele perguntou: de onde você é no Brasil? Eu falei: sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E aí começou a falar um monte de coisa sobre o Brasil. Sente aqui, fale um pouco do Brasil. O que você está fazendo aqui? E aí foram 45 minutos, irmãos, de evangelho. E leitura da palavra de Deus. Ele tentava cortar e eu continuava. E ele tentava cortar a entrevista. Depois nós vamos conversar mais. Eu falei: mas nós podemos conversar agora. E a gente ia embora. E ficamos 45 minutos. E no final, ele abriu lá, era um programa que o público interagia. No final, alguém telefonou para a rádio e falou assim: peça ao pastor que fale onde está na Bíblia o texto que ele citou aí, onde está na Bíblia. Eu tinha falado sobre João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu disse assim: caminho de verdade que chega a Deus, só Jesus. Verdade incontestável, só Jesus. E eu não tinha dito onde ficava isso na Bíblia. Então alguém telefonou. Diga, pergunte ao pastor: onde fica esse texto? Ah, meus irmãos, para que fez essa pergunta, né? Eu falei assim: olha, eu posso começar a explicar hoje, mas se o nosso amigo aqui permitir, eu posso vir aqui amanhã, depois de amanhã, e a gente pode vir todo dia aqui, e cada dia explicar um texto da palavra de Deus. Você gostaria? Perguntei no ar para ele. Ele falou assim: claro, você está convidado para vir. E eu fui toda semana, e pela primeira vez na história, meus irmãos, pela primeira vez na história, a rádio se abriu para o Evangelho de Jesus Cristo. Mas sabe por que se abriu? Por causa do nome de Jesus. Esse nome maravilhoso, não é? O apóstolo Paulo fala assim: o nome que é acima de todo nome. E por causa desse nome, toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, e todo mundo vai precisar reverência. Meus irmãos, eu sonho com esse dia. A Bíblia diz assim: todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Eu quero ver Buda, Maomé, Allan Kardec, Joseph Smith, Maria, Pedro e João, todo mundo com o joelhinho dobrado e declarando: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai acontecer, a Bíblia diz. Esse nome tem poder. Esse é o nome. E eu tendo condição de fazer o trabalho no reino estribado nesse nome, eu vou querer fazer em meu nome. Vou querer fazer com os meus recursos, com a minha sabedoria, com a minha capacidade, com o meu diploma, com a minha formação. Não, eu posso ter a formação mais elaborada, mais rebuscada, posso ter recursos e abundância, mas eu vou quebrar a cara se eu quiser fazer a obra de Deus em meu nome. A obra de Deus precisa ser feita no nome do Filho de Deus, no nome de Jesus. Eu sou professor de escola dominical em nome de Jesus. Eu sou evangelista em nome de Jesus. Eu sou cantor, eu toco um instrumento em nome de Jesus. Eu sou baterista que estou em nome de Jesus. Eu trabalho na recepção em nome de Jesus, no som em nome de Jesus. Eu prego a palavra em nome de Jesus. Eu trabalho na cozinha em nome de Jesus. Eu distribuo folhetos em nome de Jesus. Eu vivo em nome de Jesus. Esse é o nome. É nesse nome. Vale a pena quando você entra no hospital, numa creche, no orfanato, no asilo, e você entra dizendo, estou aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré, do meu Salvador, do meu Senhor. É no nome dele que eu peço para entrar aqui e falar do Evangelho. Sabe, o seu nome não precisa ficar escrito na história. Seu nome não precisa ser lembrado amanhã. Seu nome pode ser esquecido. Mas se você trabalhou em nome de Jesus, você terá contribuído para que o nome de Jesus seja sempre lembrado. É uma boa frase para uma lápide, não é isso? Trabalhou em prol do engrandecimento do nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja. Aleluia por isso. A nossa vida encontrar significado no engrandecimento do nome que é sobre todo nome. Vale a pena. Por último, vale a pena fazer no reino quando o que eu faço redunda em glória para Deus, resulta em glória para Deus. Eu faço buscando um resultado que glorifique a Deus, que exalte a Deus. Não buscando um resultado que lance holofote sobre a minha pessoa. Paulo foi claríssimo, 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para que o brilho desta glória seja cada vez, alcance cada vez um universo maior. Para que o brilho dessa glória ilumine cada vez mais pessoas. Você trabalha, você dá o seu sangue, você sua camisa, você dá o seu melhor, mas no final da história, a glória é de Deus. E aqui tem uma lógica muito interessante, é que se eu quero a glória, eu perco a bênção. Sabe? Deus fez a glória para Ele e a bênção para mim. Mas se eu quero a glória que é de Deus, eu nem recebo essa glória e ainda perco a bênção. Mas se eu devolvo a glória e direciono a glória para Deus, eu fico com a bênção de servir. E quem serve é abençoado. Quem serve é cuidado, protegido, amparado. Deus toma conta de quem está a serviço dele. Deus protege, Deus livra, Deus poupa. Agora, Deus abençoa quando ele percebe que a glória é sempre dele, é dele. O Senhor Jesus ensinando os seus discípulos a orar, ele diz assim, olha, no final da oração, vocês falam assim, porque teu é o reino, o poder e a glória. De quem é a glória, igreja? De quem é a glória, igreja? Você pode fazer algo que os jornais vão mostrar, a fachada da igreja, o retrato do pastor da igreja, e a cidade vai entender, a televisão vai noticiar, mas a pergunta é, de quem é a glória? Para quem é a glória? E quando o crente, a família e a igreja glorificam a Deus e entregam a glória para Deus, Deus abençoa a pessoa, a família, a igreja. Então, a bênção é para você, a glória é para Deus. O que faz a obra de Deus cair em muitos lugares é quando as pessoas começam a buscar a glória para elas. Elas querem, não é? A oração delas é assim, louvado seja o meu nome, engrandecido seja eu mesmo. Glorificado seja eu. Não. Glorificado seja o teu nome. Tua é a glória. Eu suei a camisa, gastei meu dinheiro, meu tempo, eu trabalhei. E a pergunta de Deus é, você fez o seu melhor? Fiz. Bem está, servo bom e fiel. Eu vou te abençoar. Você foi fiel no pouco, eu vou colocar você no muito. Você vai ser abençoado. Agora, por favor, nunca queira a minha glória. A glória de Deus é dele. É inegociável, é incompartilhável. E nós só chegaremos perto dela no céu. Quando seremos glorificados. Louvado seja o nome de Jesus. Mas aqui nessa terra, nós somos o povo da bênção. O povo abençoado por Deus. vale a pena fazer no reino quando o meu fazer reflete o meu melhor? Vale a pena fazer no reino quando o meu fazer não se motiva por interesses pessoais? Vale a pena fazer no reino quando a fonte do que eu faço é o Senhor Jesus? Vale a pena fazer no reino quando tudo que eu faço resulta em glória para Deus? Você tem servido a Deus a partir desses princípios? Você tem trabalhado no reino, subsidiado por esses princípios preciosos da palavra de Deus? Se você trilhar nesse caminho, Deus vai receber o seu serviço como cheiro suave, vai subir as narinas dele, ele vai sorrir, ele vai aprovar e ele vai abençoar. E olha, meus irmãos, quando Deus decide abençoar, a mente humana não é capaz de imaginar o que Deus pode fazer. A linguagem do profeta Jeremias foi assim: as nações se assustarão, os povos se espantarão com o tamanho do bem que eu farei pelo meu povo fiel e servo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Sabe, pastor, o senhor estava pregando e eu estava avaliando o meu serviço. O senhor estava pregando e eu estava dimensionando o meu serviço. E eu estava verificando as minhas motivações. Eu estava verificando por que eu estou servindo. Eu estava analisando as minhas expectativas, tipo de retorno que eu tenho buscado. Sabe, pastor Lécio, enquanto o senhor estava pregando, eu estava pensando sobre os meus limites, as minhas fronteiras. E eu percebi que há áreas na minha vida nas quais eu não estou dando o meu melhor para Deus. Enquanto o senhor pregava, pastor, o Espírito falava comigo que eu podia estar lendo, estudando mais a palavra de Deus. Eu estou aquém do que eu posso. Enquanto o senhor pregava, eu pensava que eu podia estar orando mais. E na minha vida de oração, eu estou aquém. Sabe, pastor Lessa, enquanto o senhor pregava, o Espírito falava comigo que na obra de evangelização, no testemunho pessoal, eu estou muito aquém, eu posso melhorar nisso. Na minha fidelidade dos dízimos, as ofertas, eu estou aquém, eu estou dando o que sobra, o resto. Mas eu posso fazer o meu melhor. E o Espírito me falou que se eu fizer o meu melhor, e se cada irmão da minha igreja fizer o seu melhor, então a obra de Deus vai avançar muito mais rápido. Se cada um não admitir ficar aquém, querido, querida, se de alguma forma você se sente aquém, e percebe que nesta manhã Deus está querendo puxar você para o seu melhor. Se você percebe nesta manhã que alguns interesses, desejos pessoais, ideias pessoais, opiniões pessoais têm impedido você de servir a Deus, nesta manhã, em nome de Jesus, abra mão de interesses pessoais em prol do serviço do reino de Deus. Se você percebeu de alguma forma, pela ação do Espírito Santo, que você tem se esgotado porque você tem tentado fazer o trabalho de Deus com as suas forças, quando deveria fazer tudo em nome e pelo poder de Jesus. E você, se você percebe que lá no fundo você tem trabalhado com alguma expectativa de retorno, de reconhecimento humano, de gratidão humana, de recompensa humana, e se nesta manhã Deus falou com você: filho, fica com a minha bênção e deixa comigo a minha glória. Se de alguma forma você percebe que Deus trouxe essa palavra nesta manhã para tratar com a sua vida, por favor, permita-me orar por você. Pastor, ore por mim. Deus está tratando comigo nessa palavra. Se é o seu caso, onde você está, por favor, fique em pé no seu lugar, sem nenhum constrangimento. Isso. Deus está tratando comigo, pastor, nessa palavra. Eu percebo áreas na minha vida que estão sendo profundamente tratadas nessa palavra. E eu quero passar a servir a Deus dentro desses princípios expostos nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus por tantas vidas em pé. Pai Celestial, como é bom servir o Senhor. Porém, Senhor, muitas vezes, querendo te servir, não te servimos como o Senhor precisa ser servido. E por essa razão nós nos colocamos diante do teu altar nesta manhã. Pedimos perdão ao Senhor pelos equívocos que temos cometido ao tentar te servir do nosso jeito. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor nos ajude para que te sirvamos do jeito do Senhor. Sobretudo, dando o nosso melhor e glorificando o teu santo nome. Paizinho querido, eu peço que tu abençoes de um modo especial cada pessoa que se colocou em pé. Com esse gesto, cada um testemunha que o Senhor está tratando com a sua vida. Então, Senhor, trata em profundidade, para que haja cura, conserto, restauração, preservação, para o louvor da tua glória. Aceita a nossa gratidão, Senhor, e aceita a sinceridade do nosso coração, porque queremos te servir melhor. Nós só queremos a bênção. Nós só queremos, Pai, a tua mão sobre a nossa cabeça. Nós só queremos, Senhor, o teu Espírito nos guiando. Nós só queremos, Pai, o teu anjo acampado ao nosso redor. Toda honra, todo louvor e toda glória nós dedicamos a ti, Pai. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem assentar, pastor, tem a palavra.